Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem com você? Quinta-feira, 6 de dezembro de 2018. Seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede de hoje. E eu já trago os destaques do dia. Concessionária cancela a decisão que impedia a cobrança de pedágios no Paraná. O Tribunal de Contas cobra medidas de 19 prefeituras que não possuem laudos dos bombeiros para 127 pré-escolas e creches. Telefones celulares irregulares serão bloqueados no Paraná a partir de sábado. Cerca de 46 mil aparelhos podem ser desligados. E a Polícia Rodoviária Federal faz hoje a Operação Serra Segura, verificando as condições mecânicas dos caminhões que transitam nas rodovias. Confira estas e outras notícias a partir de agora.
Previsão do tempo.
O CIMEPAR prevê uma quinta-feira com tempo estável no Paraná, temperaturas elevadas, principalmente no interior do estado. Em Paranavaí e Jacarezinho, os termômetros devem marcar 34 graus nesta quinta-feira. Em Londrina e Apucarana, máximas de 33. Em Maringá e Umuarama, o dia já começou com 19 graus e chega a 32. 31 é a máxima em Guaíra e Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Laranjeiras. Laranjeiras do Sul terão um dia ensolarado com 30 graus. Francisco Beltrão, Pato Branco terão máximas de 28 graus. União da Vitória e Rio Negro, máximas de 29. Em Ponta Grossa e Jaguariaíva, temperatura na casa dos 29 graus, assim como em Curitiba e em Paranaguá. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região suspendeu a decisão liminar que liberou as cancelas da Praça de Pedágio de Jacarezinho, administrada pela concessionária Econorte. O desembargador Luiz Alberto da Azevedo, responsável pela decisão, entendeu que a responsabilidade do processo é da 1ª Vara Federal de Curitiba, que deve julgar o recurso. As tarifas nas praças de pedágio de Sertaneja e Jataizinho voltaram a ser cobradas hoje. 46 mil celulares irregulares serão desligados no Paraná a partir do próximo sábado.
A partir do próximo sábado, celulares irregulares vão ser bloqueados no Paraná e em outros 9 estados. No Paraná, podem ser bloqueados até 46 mil aparelhos que são ilegais, clonados, adulterados ou roubados. Os bloqueios fazem parte do Programa Celular Legal da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O programa pretende combater o uso de celulares falsificados e inibe a comercialização de aparelhos não homologados no país. Não são considerados irregulares os equipamentos adquiridos no exterior, que apesar de ainda não serem certificados no Brasil, tenham fabricantes legítimos. Na véspera do bloqueio, a Anatel vai enviar uma mensagem ao usuário, mas é possível verificar se o celular apresenta alguma irregularidade no portal da Anatel no www.anatel.gov.br/celular-legal. De Curitiba, Jennifer Santos.
O Paraná tem uma Eletrovia que é considerada a maior do país. Ela foi inaugurada pela Copel. Isso significa que é possível viajar de Foz do Iguaçu até Paranaguá, numa extensão de mais de 700 quilômetros, usando carros elétricos. Eles podem ser reabastecidos com cargas ao longo do trajeto.
A Copel finalizou as instalações de postos de recargas que formam a maior eletrovia do Brasil, com 730 quilômetros de extensão, ligando o porto de Paranaguá, no litoral, às cataratas do Iguaçu, no oeste do estado. Executivos e técnicos da companhia fazem uma viagem inaugural por todo o percurso em 5 carros elétricos. Ao todo, são 11 eletropostos espalhados pela BR-277, que cruza o estado. Os pontos estão em funcionamento em Paranaguá, Curitiba, Palmeira, Fernandes Pinheiro, Prudentópolis, Candói, Laranjeiras do Sul, Ibema, Cascavel, Matelândia e Foz do Iguaçu. O diretor da Copel Distribuição, Antônio Guetter, destaca que o projeto é pioneiro no país e que a companhia acompanha a tendência mundial de apostar em alternativas sustentáveis.
Vários países europeus já têm data de não vai existir mais carro a combustão. Mas veja, nós vivemos um ciclo, uma inércia Não existem carros elétricos porque não existem eletropostos, e não existem eletropostos porque não tem carros elétricos. Então a Copel vem a quebrar esse ciclo e proporcionar então a possibilidade de crescimento desse mercado, que do ponto de vista da Copel é muito importante para reduzir as emissões de carbono na atmosfera.
No total, foram investidos R$5,5 milhões no projeto. Cada eletroposto tem 50 kV-amperes de potência, o equivalente a 10 chuveiros elétricos ligados ao mesmo tempo, e os dispositivos têm 3 tipos de conectores próprios para atender os modelos de carros elétricos ou híbridos disponíveis no Brasil. As estações são todas de carga rápida e gratuita. Leva entre meia e uma hora para carregar 80% da bateria da maioria dos carros elétricos, que rodam de 150 a 300 km por carga. Por ser um projeto de pesquisa e desenvolvimento, os consumidores não terão custo para abastecer na eletrovia da Copel, como explica Júlio Mori, superintendente de projetos especiais da companhia.
Nossa grande preocupação aqui, por enquanto, da Copel, além de pensar nisso, talvez em ser um negócio no futuro, mas hoje seria fazer testes e verificar quais são as dificuldades para implantar uma infraestrutura para os futuros veículos elétricos, qual o impacto que isso traz para a nossa rede, né? Qual é a dificuldade que o usuário teria, né, no sentido de fazer a recarga com calma, os trechos, as distâncias. Então esse primeiro projeto mostra, dá feedback para os estudos e deixa-nos preparados para com segurança poder atender essa nova tecnologia que vem, e a gente imagina que vem para ficar.
A eletrificação automotiva segue tendências da indústria automobilística internacional e atende ao Acordo de Paris, que exige novas soluções de geração e consumo de energia baseadas em fontes renováveis e tecnologia sustentável. Repórter Felipe Andretta.
É uma inovação bacana essa. E uma operação das Forças de Segurança Pública do Paraná prendeu, então, 18 pessoas suspeitas de participar do planejamento e da execução do plano de fuga, que deixou detentos fugirem da Penitenciária Estadual de Piraquara. A ação dos criminosos foi no dia 11 de setembro. A polícia fez uma investigação de inteligência e chegou até o grupo. 18 pessoas, então, agora vão responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação ao tráfico, crime de explosão, arrebatamento de pessoas presas e porte ilegal de armas. O Tribunal de Contas do Estado cobra de 19 municípios medidas para obtenção dos laudos do Corpo de Bombeiros. Ao todo, 127 pré-escolas e creches que não possuem os laudos devem ser regularizadas.
O Tribunal de Contas do Estado está cobrando de 19 municípios paranaenses a adoção de medidas para a obtenção do laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros de 124 pré-escolas e creches. Essas prefeituras receberam, em agosto, apontamento preliminar de acompanhamento em que o TCE solicita a realização dos trâmites necessários à obtenção do laudo. Caso as medidas não sejam adotadas, os gestores estarão sujeitos a responder processos administrativos no Tribunal de Contas. Estão nesta situação Antonina, Cândido de Abreu, Candói, Capitão Leone das Marques, Douradina, Guaraqueçaba, Imbaú, Inácio Martins, Marilena, Paraíso do Norte, Pinhão, Piraí do Sul, Reserva, Rio Branco do Sul, Santa Fé, Santa Maria do Oeste, São Jerônimo da Serra, São João do Triunfo e Teixeira Soares. Eles integram o grupo de 40 municípios que tiveram pré-escolas e centros municipais de educação infantil visitados por analistas do TCE durante as auditorias do Plano Anual de Fiscalização de 2016. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Hoje é dia da coluna Vamos Empreender com a Lênia Luz.
Vamos Empreender.
Idealizamos um amanhã repleto de coisas boas e prósperas, mas nem sempre trabalhamos adequadamente ou o suficiente para a construção desse futuro desejado. Já pensou nisso? O que você anda fazendo para alcançar seu ideal? Algumas ações podem fazer toda a diferença nesta hora. Para começar, precisamos dar um passo todo dia em direção aos nossos objetivos. Nem sempre são grandes, mas mesmo os pequenos passos nos levam para algum lugar e nos fazem construir uma história. Quem sabe sua história empreendedora? O esforço faz parte do sucesso. Nossa capacidade é sempre muito maior do que imaginamos. Ficamos presos aos nossos limites imaginários e acabamos não arriscando e avançando em nada. Como garantir um amanhã assim? Já deu início à sua jornada? Isso mesmo. Muitas pessoas pensam, planejam, ruminam e nunca começam nada. Idealizam muito, mas nada constroem. Toda jornada empreendedora ou de vida precisa de um pontapé inicial. Afinal, intenção sem ação só produz frustração. Por fim, nunca desista. O caminho será longo e com muitos obstáculos, mas vale a pena insistir. O sucesso não cai no colo de ninguém, sem que haja muito trabalho e dedicação. Construa seu amanhã para que ele chegue perto ou além do que você planejou. Faça acontecer. Vamos empreender? Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões.
Vamos empreender.
Intervalo no Paraná em Rede, já a gente volta com as informações da Operação Serra Segura da Polícia Rodoviária Federal e também com uma operação da Polícia Federal que está desarticulando um grupo que fraudava a Previdência Social.
O Paraná em Rede volta já.